Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 32. Em 1826, a mais bonita moça que havia nas vizinhanças de Santa Bárbara era Bezita. Quando ia à missa aos domingos e dias de guarda, todos se voltavam na rua para vê-la passar. Festa em que ela não aparecesse, perdia toda a graça. Até os velhos achavam desenxabida a patuscada. Filho de fazendeiro, que tinha a mostrar bonita mula arreada de prataria, lá passava duas e três vezes por defronte da casa da moça, que morava em companhia do pai, quase ao sair do povoado, bem perto de Natudinha. Entre os mais assíduos, nenhum levava as lampas a Luiz Galvão, que era naquela época um jubante mocetão de 20 anos. Raro dia não vinha ele ao povoado e não achava pretexto para apiogar-se em casa do velho Guedes, pai de Bezita. Apesar da roda que lhe faziam tantos rapazes e da balda que aia em terra pequena de bisbilhotar tudo, não aparecera o menor mexerico a respeito da moça. E quando se falava dela era para gabar o seu modo sério e o recato que sabia guardar com todos. O que mais admirava por ter perdido a mãe ainda criança e viver quase sobre si, pois o velho mal podia com seus achaques. Nesse tempo servia de camarada Luiz Camagalvão, um rapaz de pouco menos idade, que o acompanhava constantemente em passeios e viagens. A quem os outros se tinham habituado a chamar de bugre, pela tez bronzeada que distinguia aquela raça indígena. Esse rapaz fora criado nos Pilões, antiga fazenda de Afonso Galvão, pai de Luiz, e aí viera ter de um modo singular e misterioso. Um dia, no mais ardente da calma, quando os enxadeiros descansam na roça, à sombra das árvores esperando o jantar, e o resto da gente recolhe as habitações. Acaso chegando o velho fazendeiro, a janela viu parado no terreiro deserto um sendeiro sobre o qual se encarapitava uma figurinha que à primeira vista pareceu-lhe um macaco. Logo, porém, reconheceu que era uma criança de pouco mais de um ano. Apesar do natural pacato do rocim causava espanto que o pequerrucho se pudesse se conservar em cima dele, escanchado na cernelha e agarrado às crinas. Que quer você, pirralho? Perguntou o velho Galvão. Volveu a criança para o fazendeiro uns olhos negros como carbúnculos, e ficou a mirá-lo com o ingênuo pasmo da infância. Como se verificou depois, o menino não falava ainda, talvez por ser tarde nele o desenvolvimento dessa faculdade. Nunca se pode saber de onde saíra a criança, chegara até o terreiro sem darem por a ela, se viera só ou alguém a trouxera. Também foram inúteis as quisas que se fizeram para descobrir os pais, ou ao menos algum indício de quem poderiam ser. Como de costume, ateram várias conras e invenções, cada qual mais engenhosa. Uma velha, muito versada no Novo Testamento, afirmou que esse menino era o anticristo e o sendeiro a própria besta do Apocalipse, descrita por São João. Outra jurava ser o caçula do diabo coxo que se metera na pele do bugrezinho e andava fazendo estrepolias pelo mundo. A parte essas e outras caraminholas de que os visionários encheram a cabeça da gente ignorante, correu entre as pessoas sisudas uma versão, que ninguém soube de onde proveio, e naturalmente formou-se de uma misteriosa agregação de circunstâncias, como sucede sempre às rádias populares. Houvera grande cheia no rio. Uma família de gente pobre a passar o val, que faltou-lhes. A mulher sumiu-se, o marido correu a salvá-la, desapareceram ambos arrebatados pela correnteza, ou tragaram algum peral. Então o sendeiro, que levava o menino, e cujo cabresto soltara o infeliz pai no impulso de salvar a companheira recuou, e seguindo pela margem foi ter a fazenda. A tronqueira estava aberta naturalmente, e assim pode chegar ao terreiro, onde o descobriram. Era essa a verdade ou mera suposição? Ninguém tinha presenciado o sinistro, nem sabia-se em toda a vizinhança, de gente que houvesse desaparecido. Mas todos afirmavam o fato, que era aceito como ponto de fé. Foi o bugrezinho batizado com o nome de João, sendo do padrinho o Afonso Galvão. As velhas que sustentavam haver partes do diabo no pequeno não se deram por vencidas e asseguravam que, durante o sacramento, o manhoso do inimigo para livrar-se da estola e da água benta saltara mais que depressa e se escondera na pança do velho fazendeiro. Tornou-se João o companheiro de brinquedos de Luiz e desde logo mostrou a têmpera do caráter que só mais de se havia de formar. Já em criança era robusto, valente, mas taciturno e sombrio, quando a molecada, que fazia roda ao senhor ruim que o moço, ruins e lá, e a elo sovando em regra, apesar de serem muitos e mais velhos. Crescendo, veio a ser o camarada de Luiz, a quem servia com dedicação que, sob aparência ríspida e seca, era sincera e infalível. As vezes que salvara a vida ao jovem papatrão já não se contavam. Arrisca-se estouvadamente o moço fazendeiro, salva-lo com fria intrepidez o rapaz. Era fato comezinho e trivial na existência de ambos. Assim nem Luiz já agradecia aquilo, que passava entre eles por um serviço tão fácil como de arrear-lhe o animal, nem João se julgava com o menor título ao reconhecimento de seu patrão, por ter feito uma coisa que lhe fava a si mesmo prazer e satisfação. Luiz Galvão era magano e fragueiro, gostava de bulir com as raparigas e pregar peça aos caipiras. Daí resultavam constantes desavenças, em que João, para defender o moço, tinha necessidade de zancar os assaltantes, pagando em muitas ocasiões com a pele as aventuras galantes do jovem patrão. Uma vez travou-se tão reída a luta, que o bugre prostrou morto a seus pés um arrieiro com quem Luiz Galvão puxara a briga, oferecendo vim pacões pela mula de estimação em que ele montava, a fim de fazer torresmos do couro. Irritou-se o tropeiro por qual tal forma com o sarcasmo, que teria com certeza morto ao filho do fazendeiro, se João não lhe arrostasse a fúria. Com algum dinheiro ouça a boca aos parentes do rumor, e acomodou-se tudo, de modo que o bubugre continuou a acompanhar ao patrão em suas correrias. Foi pouco depois desse incidente que Luiz Galvão, passando uma tarde por Santa Bara, viu Bisita à janela e ficou imediatamente caído por ela.